Então, a gente está voltando para a Yeshiva agora, mais um ano de estudo. Queria falar para vocês que todos vocês têm que fazer agora, hoje, um programa, um projeto, uma meta para vocês, para o ano, tá? Para ser um ano mutzlach, para ter um ano de crescimento. Eu posso falar para vocês com toda a convicção e toda a tranquilidade que se vocês pegam como meta para vocês, Masechet Kiddushin, tá ótimo. Queria falar para você, Maurício, fazer, mas esqueci de falar aquela folha lá, os dapim da Masechet, né? Você agora tendo em mente, fazendo um plano, assim, para você, Bezat Hashem, até o fim do ano, acabar Masechet Kiddushin. E saber Masechet Kiddushin, vocês conseguem, e é um plano muito bom. Masechet Kiddushin, tá? Uma Masechet incrível, incrível. Dá para ser um Talmid Chacham só de Masechet Kiddushin. Estudando Masechet Kiddushin, parte Be'iyur, parte Be'kius, tem muita sugiot, muitos assuntos, desde casamento até Kinyanim, até um monte de assuntos. Como vocês viram ano passado, de mitzvot, um monte de assuntos. E dá para ser um Talmid Chacham só de Masechet Kiddushin. Então não tem que pegar outros projetos. Ah, eu vou pegar Masechet Tanit, Masechet Megillah, Masechet... Só vai atrapalhar. Quem quer pegar mais uma Masechet, aconselho, então pega a Masechet Beitzá, fazer Hazará de Masechet Beitzá. Todo dia, meia hora, uma hora, fazer Hazará de Masechet Beitzá, por que não? Mas fora Hazará de Masechet Beitzá, ou Hazará de Kiddushin, daquela parte, fora isso, pegar Kiddushin e fazer Hazaró de Kiddushin, Hazará de Tosfot, Hazará de Gmará. Se vocês chegarem no fim do ano e poderem falar, eu sei Masechet Kiddushin, vai ser uma vitória não normal. Então, isso, e é grande, tem 80 da PIM, se não me engano, 82 da PIM, e tem malotas um pouco mais difíceis, um pouco mais fáceis, tem de tudo. Tá bem distribuída a Masechet, como nós fizemos, de manhã vai começar agora da Beis, Beiyun, à tarde, segundo Perek, Bekius, no segundo Perek tem Gmarot, Lopashut, Lopshutot, mas todas são muito, muito válidas, tem que fazer Hazarot, tem que saber direito. Eu sempre falo, todo ano eu falo para os Bahurim e repito, né? O esquema da Yeshiva não tem melhor, tá? É um esquema muito bom. Quem faz tudo que a Yeshiva, como a Yeshiva está esquematizado, sai muito bem. Eu sempre falo para os Bahurim, né? A Yeshiva, tem Bahurim que saem da Yeshiva aproveitado 100%, outros saem aproveitado 50%, 70%. Qual a diferença? É a mesma Yeshiva. A resposta é, depende do Bahur, quanto ele faz com a Yeshiva, como está esquematizado da Yeshiva. O Bahur que ele faz direitinho, como é a Yeshiva, ele aproveita 100%. O Bahur que ele faz mais ou menos, aproveita 50%. Depende de quanto ele aproveita. Se ele faz direitinho, como a gente faz. Então, Bekiut. Então, tem o Amu todo dia. No próximo dia, faz o Hazará do Amu de ontem e vai para frente. No fim da semana, faz Hazará dos dois da PIM, depois tem a Hazará de tudo e a prova. Faz direitinho as coisas, ele cresce incrível na Yeshiva. Eu falei para os Avrechim aqui, que eu estava em Eretz Yisrael agora nas férias, você não tem ideia como os bogrim da Yeshiva falam com carinho da Yeshiva, os rabinos lá em Israel, todos os Yeshivó que tem Bahurim da Yeshiva Gvoá, eles perguntam o que tem na Yeshiva Gvoá que prepara tão bem os Bahurim. E Baruch Hashem estão bem preparados mesmo, porque eles fizeram bem a coisa, fizeram certo a coisa. Então, fazendo certo não tem erro, mas tem que fazer certo. Fazer certo quer dizer dormir na Yeshiva, fazer direito, filar na Yeshiva, tudo direitinho como a Yeshiva fala para fazer. Vocês são adultos, eu não posso forçar ninguém. Uma vez eu forçava, anos atrás, eu vi que eu não consigo forçar. Mas vocês têm que saber que é o resultado. Não adianta, vocês são adultos. É o resultado. Não, eu não vou dormir na Yeshiva. Não precisa. Mas o resultado vai ser ele fizer, como você vai. Eu não vou fazer Hazará de Bekiut no fim da semana. Não precisa. Mas o resultado vai ser como... Não tem história, não tem segredo, não tem mágica. Esse é o caminho. Não tem atalhos. Pessoal, para Masechet Kiddushin, não tem atalhos também. Não tem. É se esforçar, é mará, é tosfot, é se esforçar aí e fazer certo a coisa, vai chegar lá. Vai chegar, todos vocês. Agora, em Eretz Israel, uma pessoa me perguntou qual que é a diferença entre uma yeshiva, הוא בחור לסטודה נומה ישיבה, או הוא בחור לסטודה לא נומה ישיבה. תן לה פקודדיס, תן לה פקודדיס, כי דאפה לסטודה, שאלה, מה חולף, עוד לסוגה לסקיטן, כסי פעוד לסטודה, הוא מדוע זוהר לסטודו דיה ניתורה, כל דיפרסה. O que uma yeshiva é melhor, né? Então dá para falar muito sobre isso, mas o que eu respondi para ele na hora é o seguinte. A yeshiva é um lugar que a pessoa está o tempo todo aliá. O ambiente inteiro leva para aliá, para crescer. Isso é yeshiva, esse ambiente de uma yeshiva. Eu não sei o que é mais importante, o ambiente da yeshiva ou o estudo da yeshiva. O ambiente também é... A pessoa está aqui para crescer, então todo mundo está crescendo em Gumará, crescendo como Yehudi, crescendo como pessoa... Outros lugares não tem isso, não tem esse ambiente que está todo mundo crescendo. Isso tem que aproveitar na yeshiva, isso tem que estar na yeshiva. A pessoa que ela está na yeshiva, ela faz parte do ambiente da yeshiva, ela é levada. Cada vez mais, tá, que eu fico mais velho, cada ano que passa eu vejo como é importante Rabotai. A pessoa ter o geshmak no limud de Gemara, saber estudar bem uma Gemara, saber estudar bem um Tosfot. Eu confesso para vocês, faz 20 anos atrás, eu não entendia como isso é importante para a vida. Eu sabia que é importante ser um Talmid Chacham, mas eu não entendia. Hoje eu vejo como é importante, como a pessoa que ela sabe estudar Gemara, ela tem geshmak na Gemara, como isso ajuda na vida. A pessoa, ela é outra pessoa com isso, ela é mais feliz com isso. Ela é... Você vê duas pessoas, então, as duas pessoas. Uma fala, e fala mesmo para mim, que olha, a hora mais bonita da vida dela é a hora que ela vai estudar o Daf Yomi. A hora mais gostosa do dia dele é o Daf Yomi. Outra pessoa nem tem vontade de estudar. Quando acaba de trabalhar, não tem vontade de estudar. Qual a diferença? Aquela pessoa estudou bem na yeshiva, ganhou o geshmak do limud, sabe estudar, então para ela, essa hora é a hora que ela espera o dia inteiro para estudar. E tem pessoas assim, sabem, trabalham o dia inteiro e falam que a hora mais bonita dela do dia é a hora do Daf Yomi. E tem pessoas que vão para o Daf Yomi porque fazer o quê? Eu sou religioso, tenho que estudar, mas qualquer coisa já não vai. Por quê? Porque ele não aproveitou, ou não teve oportunidade, pode ser, ou não aproveitou na yeshiva, não ganhou o geshmak, não saiu da yeshiva. E cada vez me dói mesmo, quando eu vejo um bachur, Baruch Hashem, a maioria dos bachurim, Baruch Hashem, saem da yeshiva e vão trabalhar já com isso. Isso é um sipuk enorme para mim, mas vez ou outra acontece que um bachur ele fica na yeshiva um tempo, e depois ele sai da yeshiva e vai trabalhar, e não está pronto, ele não sabe se está um tosfot sozinho, não tem aquele geshmak. Isso é para a vida. Ele ficou, desculpa falar, ele ficou um cara que é manco. Hã? Analfabeto. Não, analfabeto, mas esse analfabeto, ele falou, né? Mas ele falou, ele é um aleijado, você fala em português. Para mim, ele é um aleijado para a vida inteira, porque ele não vai ter esse geshmak no limud para a vida inteira, e a vida inteira ele vai sofrer com isso, ele não vai... Aquela felicidade do Tosfot, ele vai perder, não vai ter, aquela... Então é tão importante isso. E agora é hora. Cada ano na yeshiva, estudando bem, crescendo. Esse Masechet Kiddushin, Rabotai, se vocês estudarem bem Masechet Kiddushin, isso vai ser uma coisa tão grande para vocês, um kinyan tão grande para vocês, para a vida. Eu estudei na minha vida 3 vezes Masechet Kiddushin. Tá? Eu falo assim, quando Bachur e quando Avrei. Eu estudei uma vez em Luzern, na Suíça. Estudei uma vez em Ponovich e uma vez em Mir, com Rav Ariely. Até hoje eu me lembro de coisas. Até hoje eu me lembro de Shiurim, não muito, de Luzern menos, mas me lembro ainda algumas coisas. De Ponovich um pouquinho mais, também não muito, mais do Rav Ariely e de Mir. Mas eu me lembro de coisas. De Rav Koppelman, eu me lembro ainda coisas que ele falou em Kiddushin. Essa idade é uma idade abençoada, abençoada. Eu falo para vocês, eu não me lembro o que eu estudei ontem, eu não me lembro. Tá? Que eu estudei semana passada, eu não me lembro. Mas Shiurim do Rav Koppelman, que eu ouvi com 16 anos, com 17 anos, eu me lembro, um outro. Shiurim do Rav Ariely, que eu ouvi com 22 anos, em 3 anos, me lembro Shiurim inteiros, às vezes, me lembro. Porque é a idade é uma idade muito boa. Então, a idade de vocês é uma idade que tudo que você aprende. Então, Masechet Kiddushin agora, cada daf, cada perek, acabar o segundo perek, hazará, isso que é o kinyan, isso é para olamazê, olamabá, é tudo. Aproveitar, mas fazer direito, por favor, fazer certo a coisa, não fazem errado a coisa, porque depois o resultado não é o mesmo. Achei que não tem muita mudança no sede da Yeshiva. Baruch Hashem está tendo, assim, vai ter bachurim novos, bastante bachurim novos aqui. Eu já estou avisando para todo mundo aqui que a gente vai... É difícil agora da gente já fixar tudo, porque vai ter novidades, vai ter... tem que ver os shiurim e tudo. Nós vamos, esses dias, a gente vai vendo, estamos chegando, não todo mundo chegou ainda, tudo. Vamos vendo os havruto, os shiurim e tudo. Eu prometo, Glineda, para vocês, que até depois do carnaval já vamos estar... Vamos estar já em dia com tudo, mas até lá a gente vai vendo, porque a gente não dá para saber direito como que é. Está entrando bastante bachurim novos e tem algumas coisas novas. Baruch Hashem, está tendo um projeto novo na Yeshiva Gvoá, que é o Sede de Bekiut à noite, que é uma coisa muito boa. A ideia do nosso querido Maurício aí, e por ele ser o mentor dessa ideia, eu coloquei ele aqui para ajudar isso a acontecer na prática, já com a sachot que ele teve até hoje. A ideia foi que acontece, o Bahur estuda bem aqui na Yeshiva há alguns anos, aprende a estudar bem o Magmará, estudar bem o Tosfot, não o Stam da Fayomi, não. De repente ele vai trabalhar, e onde que ele vai estudar agora? Então ele vai só numa sinagoga, ou da Fayomi, ou até a Mudyomi, que é mais próximo da gente, mas... É muito balbatish estudar tchik-tchak, amudiomi, meia hora, uma hora. Ele vai sentir falta daquele estudo certo, como estudou numa yeshiva. Então a ideia é que esses bakurim que estudaram na yeshiva, o bakiyud, vão trabalhar, continuem estudando na yeshiva, o amudiomi da yeshiva. Fazer as provas da yeshiva. Continuar essa conexão com a yeshiva, com o estudo de yeshiva. Eu adorei a ideia. Sim, uma ideia muito boa e... Então, vai estar começando, temos 4 Havruto já agora, Bedat Hashem. Então, é um projeto muito bonito, muito bonito. Aqueles que, Bahurim da Yeshiva, não precisam fazer parte disso, claro, eles vão ter o Bakiut à tarde. E à noite, eu sempre falo, à noite, aqueles que não vão na faculdade. Então, à noite, ou é para fazer Hazara. Hazara de Bakiut, Hazara de Yun. Tem muito o que fazer. Kiddush é uma coisa que... Rishonim, Achronim, Ran, Malev Gadush. Então sempre tenho o que fazer em Kiddush. Não vai ser um caso que eu já não tenho o que fazer no Asugiyah. Sempre tem. Então, aquele que não faz Tosfot à tarde, tenta fazer alguns Tosfotim à noite. Aquele que faz Tosfot à tarde, faz Hazara talvez à noite, Hadra de Yun, Hadra de Bekiut. Vai ter aquele mesmo esquema que Yun também à noite. Aqueles que fazem faculdade de manhã, vai ter o Yun à noite, Shiur de Yun à noite. Que mais? É importante os darim que a pessoa, que a gente relaxa, né? Gemará, todo mundo estudam bem, mas tem o sede de Mussar, que é muito importante, vai ter o shiur do Rav Dan, de novo, de Mussar, e vai ter o sede de Mussar, todo mundo estudar Mussar. Não dá para ser um bom Yehudi sem estudar Mussar, não dá. E também o sede de Chumash Kurash, sexta-feira de manhã, muito importante todo mundo estudar. Vai ter assim, a gente vai fazer assim, segunda, como estava, por enquanto não mudar nada. Segunda-feira tem o shiur com o Rav Michel Harari de Alahá, quinta-feira tem o shiur de Pashat HaShavua com o Rav Dan, e terça e quarta vai ser Chumash Kurash, depois do shiur, que terminar o shiur de Yun. Quem quer estudar Chumash Kurash, quem quer estudar Megilat Esther, por exemplo, agora antes de Purim, tem um mês para Purim, tem que saber direito. Quem não estudou nunca Megilat Esther, tem que estudar Megilat Esther. Podem escolher, mas todo mundo estudando até as 15 para as 1, ou Chumash Kurash ou Megilat Esther. Então tem segunda, terça e sexta para isso. Então quem quer estudar segunda e terça Megilat Esther e sexta-feira Chumash Kurash, pode fazer isso. Como vocês querem, mas com seriedade para estudar mesmo, né? Chumash Kurash também, não tem cabimento um bachur sair da yeshiva e não saber estudar Chumash Kurash. Não tem cabimento isso, são coisas que não podem acontecer. Queria falar aqui mais duas coisas também. O mundo está muito podre, tá? Vocês não têm ideia como o mundo está podre. Vocês não têm ideia. Eu não tenho ideia. Espero que vocês também não tenham ideia, tá? Mas assim, eu vou lá fora um pouco, eu viajo, eu ouço, eu vejo. Pessoas falam para mim, conversam comigo. Está muito podre. A Yeshivá é uma, como sempre falo, né, aquela arca de Noé, né, tá tendo um dilúvio lá fora, é tudo literal isso, não é brincadeira. Eu peço para todo mundo aqui, ninguém não traz na Yeshivá essa sujeira de fora. Eu não quero filmes aqui na Yeshivá, não quero nada, pelo menos manter aqui. Alguém quer ver um filme? É a maior perca de tempo para um bachur de 20 anos ver filme. Eu falo para vocês, chegam na minha idade e ficam vendo filmes. Aí sim, com 50 anos, de qualquer jeito, não, então vai ver filme. Mas agora com 20 anos, é perca de tempo. Vocês podem estudar outra... Não só Torá, eu falo. Tudo que vocês aprendem, entra. Ver filme é literalmente jogar o tempo fora, tá? Mas se o bachur quer ver um filme... Fala aqui, não falo que é a pritzu da coisa, não falo da ideia, claro que... Mas quer ver em casa um filme? Não, vocês são adultos, eu não posso fazer nada. Mas aqui na Yeshivá, eu não quero filmes, não quero essa sujeira de fora, não tragam aqui para Yeshivá, revistas aqui na Yeshivá. Eu quero que a Yeshivá permaneça betahará, bakdushá betahará, como tem que ser uma Yeshivá. E isso vai ser, isso é o ambiente que mashpia, e que B'dat Hashem também em casa, vocês também façam a coisa certa. Isso número um. Nada de sujeira, que tem um safek. Qualquer safek que tem, lechumra. Não trazer para a Yeshivá, de jeito nenhum. Deixa a Yeshivá pura. Vocês não sabem como eu penso, às vezes, com bachur, que eu fico na dúvida, será que ele não vai estragar o ambiente da Yeshivá? Será? Eu fico pensando comigo. É muito importante que o ambiente da Yeshivá continue. Baruch Hashem, é muito bom esse ambiente e continua sendo como é. Em relação aos celulares também, eu peço para todo mundo ter filtro no celular. Não é brincadeira. Como pode isso, a Yirat Shamayim da pessoa pode perder sem o filtro. E no tempo do estudo, no tempo do sede, ter no armário o celular. Não dá para crescer, não dá. O menino que eu vejo meninos no meio do sede com o celular no bolso. Eu falo para esses meninos, vai trabalhar. Porque está aqui na Yeshivá, por quê? Você não vai crescer com o celular no bolso. Você tem 20 anos, vai trabalhar. Eu sempre falo para vocês isso. Vocês, a priori, meninos de 20 anos, têm que trabalhar, ajudar o pai na parnassá. Vai ajudar o pai na parnassá. O único reter que tem para ficar lá em Shivá é para crescer em Torá. Então tem que crescer em Torá, mas ficar com o celular no bolso não vai crescer em Torá. Então vai trabalhar. Lá você vai poder usar o celular no meio do trabalho, eu não sei como que é, se dá para usar, não dá para usar, não sei como que é. Mas vai trabalhar. Eu falo isso para vocês, atrapalha muito o estudo, o shkiut, kidush, não dá para liknot masugiá com o telefone, e se é importante, eu saio do Betamidrash para falar no telefone. Não é. Eu falo para vocês, não dá. Confio em mim. Então, tenho os armários aqui, deixa no armário. É até uma disciplina para vocês, para a vida de vocês depois. Também não ser viciado. Tem pessoas hoje viciadas. É um vício. E não falam com ninguém, não falam com as crianças, ficam no celular o tempo todo. Pelo menos vocês vão se disciplinar para a vida. Agora é a hora. Impressionante, vocês viajaram, vocês viram, deve ser, né? Mas você viaja, hoje você vê, não existe uma pessoa lendo alguma coisa, não tem uma, não estou exagerando, mas não tem uma pessoa que lê um jornal, uma pessoa que lê um livro, não tem mais, no avião, no aeroporto, todo mundo assim. E vocês vão falar, mas estou estudando, não estou mandando mensagem, Havaminas, tudo Havaminas, um mandando para outros Havaminas, de cada um. Sabe quanta besteira passa disso? Isso é 99% de Havaminas que passa um para o outro. Isso, assim mesmo a pessoa ela cresce um tolo, um bobo, um analfabeto, um bobo, tudo. Para que isso? Antigamente você lia um livro, que seja qualquer livro que seja, você saía com um livro, você aprendeu uma coisa desse livro, você aprendeu alguma cultura, não sei, que se aprende e tudo. Mas isso nem isso não tem hoje. No jornal, você vê as notícias, você vê... Que seja de esporte, mas você sabe... Agora, tudo mensagens um para o outro. Havaminas, um para o outro. Fica mandando. E isso a vida inteira passa com isso. E isso para a gente? De jeito nenhum. Mas está acontecendo. Não tem ninguém lendo alguma coisa. Eu tinha comigo, na viagem que eu fiz agora, eu li o livro do Rav Steinman. Olha a diferença, né? Eu voltei para o Brasil ter lido um livro do Rav Steinman, da vida do Rav Steinman, um monte de histórias incríveis do Rav Steinman. Não mandei mensagem para ninguém. Eu estava na Suíça uma semana, eu não tinha nem Wi-Fi, tinha e-mails importantes que precisava receber, não tinha como. Eu estava numa casa que não tem, alguém me emprestou um apartamento que não tem Wi-Fi no apartamento, então nem e-mail eu não tinha. Então eu li, eu estudei, ouvi shiurim, né? Outra coisa. A pessoa que ela está desconectada desse mundo, ela cresce, ela estuda, ela ouve, ela... Descansei também, não estudei o tempo todo, mas do que ficar o tempo todo mandando mensagem um para o outro. Isso não... Então agora é disciplina, tá bom, Rabotai? No meio do seder não se usa o celular, é no armário, pronto, acabou. No Benazarim, querem falar, querem mandar mensagem, tudo bem. E com filtro, todo mundo com filtro. Eu não confio em mim, então não confio em vocês também. Não dá para confiar, a gente não pode confiar na gente. Então eu não vou fazer nada de errado, eu não vou... Não é de fazer, é de ir a chamar, é de cair. A pessoa está subindo aqui na yeshiva, isso faz ela cair, não adianta. Acho que é isso. Tem alguma dúvida aqui? Não, a gente vai ser por enquanto, o Minchá não dá para rezar antes de 6h15 hoje. Até duas semanas, quanto, Maurício? Duas semanas, até mudar horário, o quê? De verão. Então, até o casamento, qual é teu casamento, né, que muda horário? Então, até lá, vamos rezar a Minchá. Então, assim, olha só, Rabotai, o Minchá da Yeshivá é 2h35, eu peço para você, é importante isso, não reze Minchá às 6 horas. Não é para você esse Minhá. Eu queria levantar esse Minhá, só não posso levantar por causa da Yeshivá da noite aqui. Mas vocês têm que rezar 2h35, Minhá, para fazer sede de Mussar direito. Vai ter Arvit às 8h30. Continua como continua? Aqueles que vão na faculdade de noite, então vai ter Arvit antes também. Vai ter Arvit, esse Minhá vai ser 6h15, então Arvit vai ser 6h30, mais ou menos. Pode rezar às 6h33. Mas só para aqueles que vão na faculdade de noite. Quem não vai na faculdade de noite, eu peço para vocês. Minchá é 2h35 e Arvit é 8h30. É melhor. O Minyanim é melhor desse jeito. 2h35, na Yeshivá, direito. Aqui é um pouco diferente, os Minyanim. Eu ia levater, mas não dá para levater, né? Então, Arvit tem que ter por causa dos universitários que vão à noite na faculdade. Em Malassot. Vai ter Arvit. Essa semana vai ter Minchá 6h15 e Arvit logo depois, 6h30. É de 33. Para aqueles que vão na faculdade. E para aqueles que estão aqui à noite. Para aqueles que estão aqui de dia, por favor, não é para vocês. Não é para vocês. Está claro tudo? Tem alguma dúvida? O resto vai ficar mais claro com o tempo, tá? Havruto, Tshiurim. Vai ter Shiur do Ravdan. Shiur do Ravdan. Vai ter, e para quem quer isso, a Havruta, Mussar. Né?
Projeto
Hazara? Ah, claro. Rabotai, teve projeto Hazara nas férias, né? E tem prova, as provas estão em cima da Bimá, todas as provas?
Acho que vamos colocar hoje à tarde.
Hoje à tarde vamos colocar em cima da Bimá.
E a entrega até terça que vem, se Deus quiser, todo mundo entrega até terça que vem.
Pronto. Muito bom.
As três provas.
As seis provas na senhora Bimá?
Exatachem.
Então façam as provas. Isso é o que vocês estão colhendo da Sugiá, que vocês estudaram. Fizeram o Hazara, eu ouvi dizer. Fui muito feliz, muito contente.
Muito importante. Só esse prazo, até terça que vem, todo mundo, uma semana, para conseguir corrigir, entregar os prêmios e já focar na...
Muito bom. Muito bom. É verdade. Para terminar, para poder começar a próxima Masechet, né? Já tem que... Estamos começando já. Muito bom. Muito bom. Tá bom, pessoal, desejo de todo o coração muita tzedakah, que vocês cresçam muito esses manas, yeshiva, e tenham um kinyan forte em Masechet Kiddushin, tá bom? Ba tzedakah.